Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 4 ao 7.
Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Bispo Padovan, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e a comunidade que está aqui no plenário, senhoras e senhores vereadores, pela importância e a relevância que entendo do tema, quero aqui pedir o consentimento e aprovação dos nobres pares para que possamos, de forma bastante breve, mas ouvir o diretor do campus nosso, campus, diretor do Instituto Federal Farroupilha, aqui em Uruguaiana, Jonathan, exatamente quando temos esta notícia boa, em meio a tantas notícias que estamos ouvindo nesse momento, notícias que não são muito agradáveis, mas estamos vendo que o Ministério da Educação editou a portaria 411, agora de 2024, na terça-feira, dia 7, transformando aqui o campus avançado em campus, aqui em Uruguaiana, que foi discutida, nós apresentamos já lá em 2023, depois tivemos audiências públicas, tivemos também audiência extraordinária da Comissão de Educação, também buscando auxiliar no processo dessa transformação. E temos essa maravilhosa notícia, que assim entendemos, queremos ouvir o diretor do Instituto Federal Farroupilha em Uruguaiana para que nos traga essa informação de forma mais precisa. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Eu peço a anuência do plenário. Havendo anuência, nós convidamos, então, o diretor para fazer uso da palavra. Muito bem. Convidamos, então, o diretor Jonathan para fazer uso da palavra na nossa tribuna.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Cumprimento os demais vereadores. Comunidade que nos acompanha também, um bom dia a todos. Bom, em meio a toda essa situação triste que nós estamos vivenciando no nosso estado, nós tivemos uma notícia boa, né? Que na terça-feira, então, saiu a tão sonhada, né, a portaria de transformação em campus, né? Que muitos de nós, né, desde esse processo é antigo, desde 2018, o campus avançado busca, né, essa autonomia administrativa e também ampliação da sua estrutura, para que a gente possa, então, começar a discutir novos cursos, né, mais infraestrutura para a nossa cidade. Tá? O campus avançado ele contava com uma estrutura 20 docentes, 13 técnicos administrativos, que em virtude do seu tamanho e da demanda que Uruguaiana apresentava, a nossa reitoria, então, ela retirou administrativamente e interna, né, percentuais de outras unidades e passou para Uruguaiana. Então, nós ficamos numa estrutura 34-25, né, um pouco maior. Mas, mesmo assim, Uruguaiana ainda não tinha a sua autonomia administrativa, né? Então, a partir dessa luta, a gente intensificou com via ofício, chamada pública, né? As tratativas, né? Intervenções diversas, né? Parlamentares, né? através dos nossos vereadores, através de deputados, através de reuniões, buscando, então, essa autonomia que a Uruguaiana tanto buscava. E, a partir do dia... Em 2023, né, foi feito um relatório, né, onde buscava-se, então, saber o número de matrículas, infraestrutura existente, número de servidores, e nesse relatório das 75 unidades que nós tínhamos no Brasil, né, apenas 18 encontravam-se numa situação onde poderiam assumir a posição acima, né? Então, no dia 3 de janeiro deste ano, o Ministério da Educação publicou uma portaria, né, a portaria 01, onde dizia que os campi avançados que atendessem esses critérios, ele dava um prazo de até 120 dias para que a transformação acontecesse. Né? Esse prazo se encerrou, então, no dia 2 de maio, né? A portaria saiu no dia 7 e foi publicada ontem, né? Então, a partir de agora, Uruguaiana se torna é campus. Bom, o que acontece a partir de agora, né? Nós já estamos trabalhando, fomos contemplados no PAC, né? Com um refeitório e uma biblioteca. Então, são duas obras aí que vão vir para a nossa cidade, né, que vai gerar emprego, né, vai gerar uma melhor estrutura para os nossos estudantes, né, no valor aproximado de 1 milhão e 700 cada obra. Né, e mesmo assim a gente procura ainda ampliar os investimentos, principalmente em salas de aula, né, que é o que a gente mais precisa. A partir de agora, a nossa luta ela continua pela ampliação do quadro dos servidores, né, para que a gente possa, então, começar a discutir novos cursos. Né? E aí a discussão por novos cursos começa desde a nossa comunicação com as entidades, né, os representantes da nossa Uruguaiana, e também ouvindo a comunidade. Né? Para 2025, nós já estamos, né, com dois cursos superiores aprovados, né? A partir de 2025, esses dois cursos começam já a funcionar no nosso campus, que é o curso superior de administração e o curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas. Tá? São totalmente, são dois cursos gratuitos que começam a funcionar aqui no nosso campus a partir do próximo ano. Tá? E a partir de agora a gente continua a luta, né, para ampliar agora o quadro de servidores, que deve acontecer a partir desse segundo semestre, né, 2024-2, ampliação do quadro de servidores, para que a gente já comece a fazer o planejamento de novos cursos a partir de 2025. Fico à disposição, caso queiram fazer algum questionamento.
Em nome do Parlamento, diretor Jorato, nós queremos primeiramente lhe parabenizar, né, pelo belíssimo trabalho, a sua dedicação. A gente acompanhou a sua trajetória desde aquele momento que a gente conversou no gabinete da presidência e sabemos que foi um envolvimento, né, de muita gente, de todos os vereadores que trabalharam em cima também em apoio para que pudesse essa conquista acontecer. Recordo do momento que nós tivemos em Brasília, juntamente com o deputado Ayrton, tratando especificamente desse assunto, e o vereador Clemente, os demais vereadores, todos envolvidos, e quem ganha com tudo isso é a nossa querida Uruguaiana, né? Isso aí é uma conquista de todos nós, né? Então, em nome do Parlamento, nós agradecemos, né, e lhe parabenizamos pelo seu belíssimo trabalho, a sua dedicação, esforço, né, para que pudesse conquistar algo que parecia estar tão distante e tão cheio de entraves e tantas outras coisas, né, burocráticas, que a gente sabe que saía muitas vezes do campo técnico para o campo político, muitas vezes. Né? Mas a conquista chegou, e o momento chegou, então é hora de celebrar essa conquista. Nós agradecemos a sua presença aqui, agradeço aos demais vereadores pela anuência, e o senhor poder explanar a respeito dessa conquista para o Uruguaiana. Eu quero interromper a nossa sessão e eu quero fazer um registro com o diretor para que a Câmara, na nossa página oficial, possa dar publicidade a essa matéria, que é de suma importância para todo o nosso município. Muito obrigado, diretor.
Obrigado.
Presidente, só o investimento previsto, que consta na informação, é um investimento em torno de 3 milhões e 300 mil, o indicativo que aparece nas informações do governo federal. Importante fazer o registro.
Isso, são as duas obras, né? O refeitório e a biblioteca. Dentro do PAC, né? Só esclarecendo um pouquinho mais, dentro do PAC o governo estabeleceu 5 prioridades, né? Refeitório, bibliotecas, sedes de reitoria, quadra poliesportiva, que nós já temos, né? E auditório. Então, a próxima obra dentro do PAC a ser contemplado, que Uruguaiana não tem, será o auditório, né? E ainda nós estamos buscando a ampliação dos prédios salas de aula, né? Que é uma demanda que nós precisamos para ontem, né? Principalmente para aumentar o quantitativo de vagas. Tá? Agradeço todo o empenho de todos vocês, o envolvimento da nossa comunidade também. Essa conquista, com certeza, ela foi feita, né, por muitas mãos, né? E quem ganha é a nossa Uruguaiana e região, com certeza.
Tudo bem, senhoras e senhores vereadores, retomamos então as nossas atividades, agradecendo aí a presença do diretor Jonathan e parabenizando novamente. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento de tribuna livre número 10, da vereadora Márcia Fumagalli, utiliza a tribuna a enfermeira Márcia Lima e o arquiteto Eduardo Marti para explanar sobre o banco de leite do município.
A palavra está à disposição da vereadora Márcia Fumagalli e a tribuna, logo após, à disposição da Márcia e do Eduardo.
Nosso convite para a participação da Márcia Lima, do arquiteto Eduardo Marti, nesse dia, é de extrema importância, porque o banco de leite salva vidas. Não temos números de quantas crianças foram salvas pelos bancos de leite de todo o nosso país e de todo o mundo. São vidas que são salvas, são pequenos seres tão frágeis, tão vulneráveis diante de uma situação adversa, que é nascer do ventre materno antes do momento esperado, antes mesmo de estarem totalmente prontos e preparados para enfrentar o mundo. Esses seres tão pequeninos e tão frágeis, eles precisam da sensibilidade, do amor e do carinho de todas essas equipes que se dedicam a salvar essas pequenas e frágeis vidas. O banco de leite é alimento. Alimento é vida. Essas crianças não sobreviveriam sem o leite que é oportunizado a elas. É saúde, é nutrição, é vida. Eu não vou me estender, porque eu vou deixar que a enfermeira Márcia apresente para nós a grande importância, a relevância desse assunto, que salva vidas, vidas vulneráveis, frágeis, como uma borboleta. Nessa foto, é uma foto exemplificativa, nós tiramos das mídias sociais, só para exemplificar o tamanho que nascem muitos bebês. César, essa foto é um bebê que nasceu por volta do quinto mês de gestação. Ela tinha mais ou menos 600 gramas quando ela nasceu. Só para mostrar para os senhores, quando ela deu alta do hospital, ela tinha este tamanho. Quando ela deu alta. Esse travesseirinho é um travesseiro de carrinho de bebê. Ele é um travesseiro muito pequenininho. E nós colocamos para a gente ter uma noção do tamanho desta pequena. Esta pequena foi atendida na UTI neonatal. Ela foi alimentada pelo banco de leite. Ela teve mais de 10 paradas respiratórias. Mais de 10 paradas cardíacas. E a equipe dizia, não sabemos se a Luísa retorna, mas esse bebê queria viver. E esse bebê viveu. Esse bebê viveu pela luta da equipe da Santa Casa de Caridade, enfermeiros, médicos, pediatras. Esse bebê viveu pelos guerreiros do Banco de Leite, que alimentaram este bebê que nasceu um feto. Ela era um feto. Um feto de 600 gramas. Esse bebê é um milagre. Essa menina vive. Essa menina tem 17 anos. Essa menina viveu porque Deus quis que ela vivesse, para ser uma mensageira de que um feto pode ser viável, sim. E aí a gente traz a questão do aborto. E também porque a Santa Casa, a equipe médica, a equipe de enfermagem e toda a equipe da Santa Casa se dedicou com amor, com dedicação, com competência para que essa criança que nasceu um feto vivesse. Eu convido a Luísa Vitória, como não poderia deixar de ser, Luísa Vitória, o nosso milagre, ela é afilhada do meu filho, que esse milagre esteja aqui hoje para a gente poder constatar. Luísa, por favor, vem aqui na frente. Essa menina é um milagre. Até eu peço desculpas para todos pela quebra de protocolo, mas é um milagre. É um milagre de Deus a vida dessa menina, que é tão importante para a nossa família. É um testemunho do poder de Deus e do poder de todos esses profissionais que dedicam a sua vida a salvar outras vidas. E nesse momento, presidente, que a gente vive essa calamidade no Rio Grande do Sul, a gente tem que celebrar a vida. Imagine, essa criança nasceu um feto. Então, a gente tem que louvar sim, e é por isso que o nosso convite de Tribuna Livre de hoje é dedicado ao Banco de Leite da Santa Casa de Caridade. Márcia, Eduardo, por favor, a tribuna está à disposição de vocês. Muito obrigada, senhor presidente, é um momento muito especial para essa casa.
Bom dia a todos. Agradeço o convite, né, para poder explanar um pouco do tanto que representa o Banco de Leite dentro da Santa Casa, a nível do município e da região, e a nível de Brasil, né? A gente trabalhou desde 1989 até o ano de 2017 como Banco de Leite, né? Que foi quando ela nasceu, né? Que ela tem 17 anos, então ela participou do modelo anterior de Banco de Leite, que era um modelo feito pela LBA, e quando foi montado, a gente passava por capacitações, tudo, e a área física era diferente do que o modelo que foi lançado atualmente. Então, a gente fazia pasteurização e existe uma diferença. A gente só é chamado de banco de leite humano a partir do momento que a gente faz pasteurização, que é o leite excedente de alguma doadora, né, que alimenta o seu filho, e sobra o leite excedente no peito, ela acaba retirando e se faz o processo de pasteurização e análise da acidez, do crematócrito, né, que é o teor de creme ou gordura do leite, e a acidez, que você vê a acidez do leite, e também a parte cultural dele, para ver se tem presença de coliformes ou não. A partir desse controle de qualidade, a gente consegue liberar para um recém-nascido prematuro ou não receber o leite. Como posto de coleta, é diferente do banco de leite, posto de coleta ele só tira de mãe para filho, né? Só existe a coleta de mãe para filho, que é como nós estamos trabalhando atualmente, né? Então, existia um modelo antigo, todos os anos é renovado o alvará, até 2017 foi considerado banco de leite, daquele outro modelo, depois passou para um modelo novo, e aí já não liberaram mais alvará como banco de leite, sim como posto de coleta, até que nós modificarmos o modelo, né? Participar de qualificações através da Fiocruz e também modificação da área física. Então, hoje, nós estamos como posto de coleta. A gente mudou a área física, depois o Eduardo vai explicar essa outra parte. E encaminhamos os papéis todos para análise, para poder ser banco de leite, né, para a vigilância sanitária nos considerar banco de leite e ter condições para isso. Então, a área física está pronta, capacitação também, porque eu já fui nesse tempo que parou, eu tentei, assim, ao máximo, correr atrás do tempo para atualizações, né? E aí a gente, assim, ó, só se atualizaria, assim, ó, poucas coisas que surgiram de 2 anos para cá, que segue o mesmo modelo, né? Então, mais é os papéis para nos liberarem, que depende da vigilância do Estado, que vem e que coordena, que faz a visita, que olha, pede para mudar alguma coisa, e a gente vai adequando até eles liberarem como banco de leite. Bom, como banco de leite, eu consigo ter doadoras de leite, né? E aí, com certeza, a gente consegue fazer campanha de doação de leite, que eu não posso fazer agora, né? Isso aumentaria, assim, ó. Hoje a gente tira de mãe para filho 20, 21 litros de leite humano, né? Considerando leite humano, de leite materno, tanto porque até 7 dias ele é colostro, depois a gente tem o leite de transição e até o 15º dia, e depois é maduro. Então, tem crianças que têm prescrições, o leite materno ele é um item da prescrição médica, né? Ele entra como um dado de colostroterapia, e ele é prescrito assim, uma gota a cada 3 horas, a cada hora, embaixo da língua, de um prematuro de 600 gramas, para poder dar defesa, né, para essa criança a nível de trato gastrointestinal, que ainda não estaria preparado, né? Então, a gente dá toda a parte, através do leite, de imunoglobulina, né, entra... Por isso que a gente analisa o crematócrito como banco de leite, que é para ver o teor de gordura do leite, porque se eu tiver uma prescrição, o pediatra ou a nutricionista pode prescrever um leite, eu passo para um outro patamar de posto de coleta. Quando eu viro o banco de leite, eu consigo dar para aquela criança o leite que realmente ela precisa. Então, se ela nasce com 32 semanas, com 28 semanas... eu tenho que ter dentro do banco de leite pasteurizado um colostro de uma mãe com 28 semanas. É difícil? É. Mas a gente consegue chegar lá, né? Porque tem mães que dão o peito para o seu filho e sobra. Então, a gente guarda o excedente para alimentar o filho dela, se mesmo alimentando nas 24 horas o filho... Mesmo sabendo que o pediatra vai aumentar essa mamada, né? Porque elas contam, quando elas vão no banco de leite, elas contam os ml que sai. Então, se o meu filho está mamando 8 ml de 3 em 3, ela sabe quanto ela tem que tirar e deixar para mandar para essa criança nas 24 horas. E daí o pediatra já comunica a ela, ó, mãe, como é que está? Eu acho que teu nenê amanhã já vai estar mamando, em vez de 8 de 3 em 3, ele vai estar mamando 15 ou 20 de 3 em 3 horas. É, e hoje eu não tenho esse leite em estoque, né, pasteurizado para poder liberar. Então, eu não consigo atingir a demanda da UTI. Né? UTI, o 5, qualquer criança que tiver no hospital que solicitar um leite materno pasteurizado, a gente pode fornecer. Né? A princípio, a gente pensa em hospital, né? E, então, assim, ó, o serviço do Banco de Leite, além de ser assim, ó, muito necessário, né? Ele dá para essa criança uma condição diferente de enfrentar tudo que tem de procedimento, tudo que ele tem que, assim, ó, uma criança de 800 gramas, 600 gramas, ele fica 3 meses dentro do hospital. E essa mãe indo 2 vezes ao dia, no mínimo, de manhã e de tarde, para tirar leite, e às vezes elas ainda tentam vir uma terceira vez nesse horário, para deixar um pouquinho mais para a noite, porque senão não vai pegar a mamada da noite. Né? Então é bem, bem interessante, né? Todo o serviço. Só para dar uma... as 3 análises que são feitas no leite materno, 2 delas, que é o crematócrito e a acidez, é feito dentro do banco de leite pela equipe de enfermagem. E a 3ª, que seria de cultura, é feito pelo laboratório. Então, desse pouco de leite que a mãe tira, a gente tem que tirar de 2 a 3 ml para essa análise. Né? E aí a pasteurização tem que ser tudo conforme as normas técnicas, então a gente tem que ter uma temperatura ambiente do banco de leite de 17 graus. Tudo é muito controlado, tanto a parte de equipamento, né? Tem que ter manutenção preventiva, preditiva, tudo, tudo. Ele não pode parar. Depois que a gente começa, a gente não para 24 horas. Né? Então, assim, ó, se eu tiver um equipamento e não tiver o backup dele, se acontecer uma coisa num equipamento, eu tenho que seguir. Porque essas crianças estão dependendo dessa dieta. Né? E tem crianças que só podem receber o leite materno, não podem receber fórmula. Então, por questões até digestivas. Né? Só para completar, assim, ó, o crematócrito, então, ele vai me dar o teor de gordura do leite. Eu vou ter crianças lá que vão estar só para adquirir peso. Aí o médico vai prescrever, olha, eu preciso de tantas calorias, um leite assim, 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 que, com tantas calorias. Eu vou ver, não necessariamente o leite da mãe, né, é tão rico em gordura, pode ser de outra doadora. E aí eu vou ter pasteurizado para mandar para essa criança para conseguir que ela dê alta da UTI e se recupere mais rápido. Né? Eu posso ocupar, de repente, o leite dessa mãe, através do processamento, através da pasteurização, da mãe, da criança, para outro. Então, a gente faz um... Né, a gente cruza tudo que pode. A acidez, se ela tiver acima de 8 no leite materno, eu não posso liberar, eu tenho que colocar fora o leite. Se tiver uma sujidade, um fragmento do mamilo de pele, eu tenho que botar fora. Porque a gente não está falando de... eu estou falando de um leite que eu vou manter em estoque. Eu não estou falando de leite que o nenê vai mamar direto no peito. Se mamar direto no peito e engolir sangue, pus, pedaço de pele, não tem problema. Se eu tiver que tirar o leite e estocar num frasco para pasteurizar, para analisar e para estocar 6 meses depois de uma pasteurização, até 6 meses congelado, eu posso ficar com ele, eu não posso fazer ele virar meio de cultura. Então, eu não posso ter sangue, pedaço de pele, pelo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é um banco de leite. Né? Bem diferente do que um posto de coleta, que eu só vou tirar de mãe para filho. É claro que se sair sangue ali, eu tenho que botar fora. E mostro para a mãe, ó, saiu um pouquinho... A gente cuida muito, porque às vezes fissura o mamilo, né? Pode acontecer. A própria pele ao redor do mamilo pega no acoplador e fica coladinha ali. A gente cuida para que não caia lá dentro. Se a gente vê que um mamilo vai sangrar, a gente já troca o frasco. Não, saiu 2 ml aqui, põe no outro aqui e tira do outro, para não ter que colocar fora esse aqui. É tudo assim. Exatamente. Se tiverem alguma dúvida, me interrompam. Porque é tanta coisa bonita para falar, eu acho assim, de nível, o Eduardo vai falar. Eu não sei se tem alguma pergunta para mim, da parte técnica.
Eu vou deixar para o final, quando vocês concluírem, então, aí a gente faz as perguntas, tá?
Tá certo.
Vamos convidar então o Eduardo, então, para fazer uso da palavra. Parabéns, viu? Pode ficar.
Deixa eu só completar a água destilada que é usada, a água que é usada dentro do banco de leite, toda ela tem que ser destilada ou deionizada. Eu não posso abrir uma torneira nem para lavar o material do banco de leite com a água que vem direto.
Perfeito. Tá? Para fazer uso da palavra, então, o arquiteto Eduardo Marti. Depois aí os vereadores podem fazer suas considerações, suas perguntas.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Padovan. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do Banco de Leite, da parte arquitetônica. Como todos sabem, o nosso hospital é uma estrutura já de muitos anos, um breve relato da sua existência. Ele começou seu projeto a ser elaborado nos anos 60, sua construção nos anos 70, finalizou nos anos 80 e final dos anos 80 começou a operar. Passado esse tempo, no ano de 2002, entra em vigor a RDC, a famosa RDC 050, que é onde rege toda a estrutura dos ambientes hospitalares, das AES, dos estabelecimentos assistenciais em saúde. Bom, então, dessa forma, através desse relato, mostro para vocês que o nosso hospital ele já existia praticamente há 40 anos quando entrou uma lei em vigor, como eu explicava para a vereadora Márcia. Então, essa é uma briga que eu venho já há alguns anos brigando com a vigilância, porque a vigilância chega aqui e diz: ah, teu hospital não está de acordo com a norma. Mas nunca vai estar. O hospital nasceu bem antes que a norma, para depois chegar a norma e dizer: olha, isso aqui não é assim. O Banco de Leite foi uma das questões, né? O Banco de Leite, então, ele começou como Banco de Leite, posteriormente ele foi rebaixado para Posto de Leite, porque ele não se encaixava dentro da RDC, faltavam alguns ambientes, e aí se começou um processo para a modernização desse espaço. Então, nós saímos de um espaço de 31,5 metros quadrados existente, que hoje já está sendo reformado para uma outra finalidade, e passou para uma área de 104,65 metros quadrados, atendendo toda a RDC em todos os seus ambientes e com seus equipamentos. Neste processo, foi investido R$ 545.134,50. Recurso que foi destinado pelo Instituto Maragata, da família Bastos, aqui em Uruguaiana, gerido em São Paulo, através do João Gaspar. Ele fez todos os pagamentos e investiu esse dinheiro. Então, com esse projeto, nós aumentamos a capacidade de doação e, como a Márcia disse, ampliamos o processo de pasteurização. Nesse investimento foi feito não só todo o espaço físico, como adquiridos todos os equipamentos novos. Foi feita uma compra de todos os equipamentos novos, de pasteurização, banho-maria, enfim, todos os equipamentos necessários para que funcione esse ambiente. Da parte que eu tinha para apresentar aos senhores era isso, da questão estrutural do Banco de Leite. Agora fico à disposição para qualquer dúvida.
Colocamos a palavra à disposição dos vereadores. Alguém gostaria de perguntar algo para o arquiteto Eduardo ou para a enfermeira Márcia? Muito bem. Então nós queremos, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a presença de vocês e a explanação sobre o Banco de Leite. E algo assim tão importante, as informações que vocês trazem, porque como leigos, né, e não tendo às vezes conhecimento das normativas, das leis que já são aí estabelecidas desde 2018, a gente acha que é muito fácil, só chegar lá, doar o leite e está resolvido. E não é, tem toda uma logística, todo um processo, todo um trabalho realizado com muita cautela, com muito cuidado, até para cumprir todas as exigências da vigilância sanitária, das normativas, as quais são impostas. Mas, e aqui a gente, vocês comentando aqui, a enfermeira falando aqui, meu coração aqui se alegrou de saber assim, a grandiosidade, vereadora Márcia, e a grandeza de Deus. Perfeito, perfeito, na perfeição, né? O alimento mais necessário, mais importante que tudo que uma criança precisa para os seus primeiros dias de vida, seus meses, e que e depois isso irá repercutir no futuro, né? Na calcificação, nos nutrientes, nas vitaminas, no bem-estar da criança. Então, nós parabenizamos o trabalho de vocês, o nosso reconhecimento, né? Parabenizamos a nossa vereadora pela proposição de trazê-los aqui e trazer essa explanação para todos nós, que é de suma importância. Hoje, como é que funcionaria alguém em relação à coleta, à doação? Não tem a doação hoje. Alguém, não, se quiser ir lá no banco de leite, não pode doar. Seria... devido às normativas, né, vereador? A gente tem que deixar isso bem claro para a população ter o conhecimento, né?
Claro, perfeitamente. Um questionamento...
Só deixa ela responder, o senhor já pode falar também.
Desculpe.
Assim, ó, atualmente não podemos receber nem fazer campanhas de doações, né? Porque nós só podemos trabalhar com leite de mãe para filho, direto. Que são aquelas crianças que estão internadas e que a mãe vai lá e retira o leite para poder fornecer para essas crianças através de uma prescrição. São crianças que não podem sugar o peito, então eles recebem através de uma sonda que vai direto ao estômago, né? Para não fazer esforço. Até porque a sucção, eles perdem caloria, né? E a parte respiratória também não permite. Então, são crianças que ficam, às vezes, permanecem no oxigênio e recebem pela sonda. Quando formos banco de leite, né, através da vigilância, tudo conforme eles determinarem, aí sim, aí podemos fazer campanhas de doação. E vamos ter, sim, que precisar de muita ajuda no sentido de cadastramento, de tudo, de planejamento, até para receber toda a doação, né? Porque tem mulheres que, com certeza, ficam meses fornecendo o leite humano para a gente poder pasteurizar. E a gente tem toda uma logística.
Mantém, né? O estoque?
Mantém o estoque. A gente consegue, através de doações... atingir a demanda da UTI e passar dessa demanda. Porque como eu posso ficar com esse leite 6 meses congelado, eu tenho que ter. Elas vão estar sempre mandando, toda semana a gente vai buscar, né? Se fornece vidros esterilizados, se ensina como é que é, e você vai na casa da doadora ensinar como é. E se recolhe esse leite na casa delas, toda semana, 2 vezes, 3 vezes por semana.
Perfeito. Né?
Então,
Vereador Egídio, o senhor gostaria,
por gentileza. Claro, gostaria de formular questionamentos aos nossos convidados, enaltecendo o convite feito pela vereadora Márcia. Sistema de fundamental importância é vida. Né? Quando se trata de vida, temos que ter outro olhar, e a cumprimento pela iniciativa de aqui trazer pessoas competentes e capacitadas para enfocar esse tipo de assunto. Mas eu vou colocar uma pergunta, claro que é trágica, mas eu acredito que seja procedente. Na hipótese da perda do filho, como fica a mãe gestante? Ela pode disponibilizar o leite?
Pode. Nós já tivemos uma mãe que perdeu, né, um filho, isso quando éramos banco de leite. E ela...
A senhora fale mais próximo.
Ela se prontificou, ela tirava assim, ó, em cada coleta dela, ela... tirava 300, 500 ml. Então, ela conseguia doar quase 1 litro por dia. Né? E a gente tinha leite estocado dela, para o nenê dela, que foi a óbito. E aí, a gente pasteurizou esse leite, para ocupar para outros. Né? E ela seguiu doando. Ela disse assim, ó, o meu conforto é eu saber que eu estou podendo ajudar outras crianças. Então, eu vou seguir tirando leite até quando eu conseguir. Né? Então, ela ficou mais ou menos o quê? Um mês fazendo doação. E depois parou. Né? Mas pode sim. Né? Não depende da situação psicológica, dela querer. Né? A gente fornece, o hospital tem psicóloga, tem assistente social, a gente fornece todo um apoio para esse tipo de mãe. Como tem aquela também que tem que inibir o aleitamento materno. O banco de leite ele está sempre sendo necessário em várias ações, tanto para orientação, quanto para orientar essa mãe quando tem que parar o aleitamento, que é num caso desses, quanto também para oferecer, se, como banco de leite, né, que por enquanto a gente não pode fazer isso, mas também de mães que queiram, né, doar. Às vezes o nenê está com 3 meses em casa. Ah, meu seio está cheio, acho que eu vou lá no banco de leite doar. Pode, desde que os exames dela, né, que a gente faz toda uma análise do perfil de saúde da mãe. Para poder, ela não pode fumar, ela não pode beber álcool, né, não pode usar droga injetável, nem cocaína, nem crack, nem... Né, então, perfeito. Tudo isso a gente tem uma análise para ver qual a doadora que está apta a ser... Né, coletado o leite.
Eu teria mais uma perguntinha. A gestante tem o primeiro leite e o segundo. O primeiro, pelo que sabemos, lógico que a grosso modo, é o primeiro leite, ele é imunizante. Qual a diferença entre os dois? E qual a necessidade da criança mamar o primeiro leite?
Isso. Em seguida que nasce, assim, ó, que a gente chama o minuto de ouro, né? Que a gente quer, sempre que o nenê já saia sugando, saiu do útero, a gente tenta colocar no peito para já sair sugando, né? Então, é o ideal, aquela primeira hora também do nascimento, estimular o aleitamento materno, porque é a partir dali que ela vai ter, através do colostro, que é até o 7º dia, um leite rico em imunoglobulina, tá? Que vai dar defesa para ela, que às vezes podem até ouvir assim, ah, é a primeira vacina. Age como se fosse uma primeira vacina, né? Sempre falamos assim, ó, o nenê, dentro de um hospital, ele nasceu, ele saiu de dentro do útero da mãe dele, ele encosta na pele da mãe dele. O que a gente quer? Que ele só colonize as bactérias que tiver na pele da mãe dele, os germes que tiver na pele da mãe. Não o que tem no hospital. Então, eu não posso tocar aqui, tocar ali, tocar no nenê sem uma luva de estéril. Né? Os campos que recebe esse nenê é tudo esterilizado. Por quê? Ah, mas saiu no canal vaginal, é contaminado. Não. É, ele tem os germes ou alguma coisa da pele da mãe dele, não de dentro de um hospital. Então, a gente já tem uma preocupação com o recém-nascido, porque ele é imunodeprimido, né? E já coloca direto no peito, porque esses 2 dias que ele vai estar no hospital, a gente não quer. A gente quer o quê? Que ele tenha defesa. Ele vai receber a vacina de hepatite dentro do hospital, ele vai receber a BCG logo que der a alta, mas... A primeira, o contato que ele tiver, ele já tem que estar com defesa sendo feito pelo colostro. É por aí que começa.
Muito bem.
Resistência a todos os mamíferos.
Eduardo.
Presidente, vale ressaltar uma outra informação, que através da instalação desse setor, da modernização desse setor, nos permitiu também desenvolver um outro projeto que está em fase de aprovação dentro do SEVES, da Vigilância Sanitária do Estado, que é a ampliação da UTI neonatal e do serviço de U5. Tá? Hoje, são serviços, a UTI neonatal é uma unidade que tem 8 leitos e a U5...
5, né?
É. 5. Esse novo processo, essa ampliação desses espaços, a UTI neonatal passa para 10 leitos e a U5 passa para 10 leitos. Então, com a implantação do serviço do banco de leite, ele nos possibilita alimentar mais e aumentar a capacidade de atendimento dessas áreas de cuidados críticos. Perfeito. Era isso.
Muito bem. Vereadora Zuma Ancinello.
Bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha no plenário. Quero saudar o nosso secretário da Fazenda, Valdir Vênes, também cumprimentando a enfermeira Márcia, o arquiteto Eduardo Marti, e dizer, vereadora, a importância dessa tribuna, de parabenizar. Também quero cumprimentar e saudar a nossa Luísa Vitória, que é uma vitória, né? Foi uma grande vitória todo esse relato, esse testemunho de vida, de superação e a mão de Deus, né? Bispo Adovan, vereadora Márcia, tivemos ali enfermeira Márcia e arquiteto Eduardo na revitalização e o que é mais de moderno, né, no nosso banco de leite. Isso é um êxito para um município, para uma instituição como a Santa Casa, e ter esse olhar, né, da gestora, de todos ali que participaram, e a importância do banco de leite, vereadora Márcia, na vida, né, dessas crianças, né, como assim, tão frágeis, e um fetinho que está ali, né, de 6 meses. Então, eu só quero... A minha palavra, vereadora Márcia, e aos senhores que estão representando aqui o Banco de Leite e a Instituição Santa Casa, é gratidão. Gratidão pelas vidas, pelas mães, muitas delas que vão ali, né, que deixam o seu leite materno para salvar vidas. Então, esse é o meu registro e a nossa gratidão e o nosso respeito a esse trabalho glorioso, maravilhoso, através do Banco de Leite. Muito obrigada.
Nas suas considerações finais, vereadora Márcia, depois interrompemos para fazer um registro com vocês, tá? Pela participação hoje aqui na casa.
A data escolhida para esta tribuna sobre o Banco de Leite, ela não foi por acaso. O domingo nós estaremos homenageando as mães, essas mães tão guerreiras, né, que ficam tão sensibilizadas com os seus pequeninos, que nascem antes do tempo e ficam aos cuidados da nossa Santa Casa. Esse trabalho inestimável que é realizado, esse trabalho inestimável no nosso Banco de Leite, que tem que voltar a ser o Banco de Leite, para continuar salvando vidas, essas vidas tão pequeninas e frágeis. E que essa casa, senhor presidente, e as vereadoras, vereadores, somem esforços para que a nossa Santa Casa tenha novamente o Banco de Leite, que está em processo de autorização, é isso? Então, que a gente some esforços para que seja uma realidade. E só deixo aqui uma mensagem para as mães, para as queridas mães do nosso município, do Rio Grande. Nesse Dia das Mães, em meio às dificuldades causadas pela enchente, queremos expressar nossa solidariedade e apoio a todas as mães. Sabemos que este momento é desafiador e que as adversidades podem parecer esmagadoras, mas queremos que saibam que não estão sozinhas. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, a força e o amor que vocês têm demonstrado por seus filhos e filhas são verdadeiramente inspiradores. Vocês são exemplos de coragem e resiliência e merecem todo o apoio e reconhecimento nesta data tão especial. Que este Dia das Mães traga conforto e esperança aos seus corações e que a solidariedade da comunidade possa ser um alento nesses momentos difíceis. Estamos aqui para oferecer nosso apoio incondicional e solidariedade, pois juntos somos mais fortes. Um feliz Dia das Mães, para as mães de pets também, a todos os tutores que compartilham o seu carinho com seus animais de estimação do nosso município e de todo o Rio Grande do Sul, que mesmo enfrentando adversidades, continuam sendo fonte de amor e proteção para seus filhos e filhas e também para os seus animais. Vocês são verdadeiras heroínas. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem. Obrigado, Márcia. Obrigado, Eduardo. Interrompemos a nossa sessão, então, para fazer um registro fotográfico com vocês. Senhoras e senhores vereadores, vamos retomando, então, as nossas atividades. Estamos com uma pauta um pouco extensa aqui. Queremos registrar que o acadêmico Gabriel Pedroso, aluno do curso de Comércio Exterior da Uniaselv, que está desenvolvendo a atividade de extensão sobre a importância do Legislativo Municipal no âmbito da democracia representativa, está acompanhando presencial os trabalhos aqui da Câmara.
Senhor presidente, passo a palavra.
Com a palavra o vereador Jossei.
Senhor presidente, conforme conversado com os colegas vereadores e após algumas informações que chegam a esta casa, a gente solicitou a anuência de todos os vereadores para que estivesse no plenário de hoje, pudesse usar a palavra o nosso secretário da Fazenda, o secretário Valdir, o seu adjunto, um tema muito importante que causa preocupação não somente ao município de Uruguaiana, mais de 3 mil municípios que podem ser atingidos após a desoneração da folha, dos municípios após uma aprovação no Supremo Tribunal Federal. A gente solicita a anuência dos colegas e que ele possa participar hoje do plenário.
Colocamos em anuência ao plenário. Muito bem, um assunto de suma importância, de grande relevância e de grande preocupação desta Casa Legislativa. Convidamos então o secretário da Fazenda, senhor Valdir, para falar sobre a desoneração da folha.
Bom dia, senhor presidente, vereador Padovan. Minha saudação, vereadora Márcia, vereadora Zuma, vereador Juca, vereador Cristiano, vereador Paulo, vereador Clemente, o vereador Zácaro, nosso vereador Carlos Delgado e o nosso vereador Egídio Carvalho. Minha saudação a todos os presentes, meu agradecimento à companhia do secretário adjunto Antônio Fidel, secretário adjunto de Fazenda. Em primeiro lugar, agradecer o convite dessa casa para trazer algumas considerações com relação às colocações que foram feitas aqui pelo presidente Padovan da importância desse tema, que é o que está sendo questionado, a reoneração, né, da folha de pagamento. Porque o que nós estamos correndo é atrás da que continue a desoneração da folha. Me sinto muito gratificado sempre que me faço presente nessa casa, me sinto muito à vontade e aqui a gente tem essa liberdade de tratar com os senhores vereadores, que são parceiros do Executivo, são parceiros das nossas demandas, né, sempre nos atendendo com muita atenção, com muito carinho e, acima de tudo, buscando soluções em conjunto para a realização e o sucesso do nosso trabalho. Eu tenho o privilégio de praticamente estar aqui para fechar 8 anos de convívio com essa casa, né, e é sempre gratificante poder aqui trazer esclarecimentos relativos aos questionamentos, principalmente do que concerne as finanças do município, que é a nossa pasta e é onde a gente está com a responsabilidade à frente desse assunto. Eu quero dizer aos senhores que tem alguns temas que passam a ser temas do momento, né? Porque atualmente se fala muito em desoneração da folha, é uma pauta constante na mídia e não é uma pauta nova, né? Tem alguns temas aí que passam a ser aparecer muitos especialistas com relação a isso, e nós estamos aqui atendendo esse convite, não com essa pretensão, não estamos trazendo aqui nenhuma avaliação ou querer transmitir qualquer ensinamento didático quanto ao tema, mas nos reportarmos aos reflexos desse tema nas finanças do município especial, que é o que nos interessa. Em primeiro lugar, trazer aqui, esclarecer, porque com certeza todos os senhores dominam esse tema, têm conhecimento, né, até por ser um tema, como eu digo, muito pautado, muito discutido. Tá? E o que vem a ser essa desoneração da folha? Ela é um benefício fiscal que substitui o compromisso patronal com a Previdência, que é 20% sobre a arrecadação, sobre a composição da folha de funcionários, servidores hoje no município, e ela passa a ser para os 17 setores que na sequência estão elencados, para que sejam incidentes sobre de 1 a 4,5% da receita bruta. Tá? Como os senhores podem ver, ela não é um tema novo. Ela está ancorada na Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011. É uma lei lá da gestão da presidente Dilma ainda. Né? Uma gestão do partido que hoje está no governo. Tá? Então, naquele momento, foi feito um estudo para a desoneração daqueles que viesse a facilitar os custos empresariais, que são pesados, 20% sobre a folha, para essa alíquota. A lei diz que ficava em vigor até 31 de dezembro de 2023. E essa lei, na sua originalidade, ela contemplava 56 setores, não 17. Com as alterações subsequentes que ela sofreu, lá no governo Temer, 2019, foram reduzidos a 17 setores. Já então foram excluídos 39 setores. E por que essa lei passou a ser tão discutida no momento e chega na nossa casa aqui? Por que ela está nos trazendo a situação e esse interesse? Se desde 2011 já havia desoneração, por que que nós não discutimos então? É que até então a lei original não contemplava o setor público, municípios. Agora, em 2023, o PL 334, de autoria do deputado Efraim Filho, provocou a prorrogação da lei 12.546, original, para até 31 de dezembro de 2027. E incluiu, no seu artigo 8º, que os municípios tivessem desonerados também a sua folha de pagamentos. Tá? Porque os municípios também são onerados, vinham sendo onerados, com 20%. Os municípios até 156.200 habitantes, tá? Que dá em torno, pelos cálculos lá da CNM, em torno de 45% dos municípios brasileiros, tá? Onde se enquadra Uruguaiana, com a incidência de uma incidência de 20 para 8% sobre a folha. Quando aconteceu, isso aí foi aprovado, né, foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, ela está lá no guarda-chuva da Lei 14.784 e passou a vigir. Só que aí bateu o desespero no governo que foi fazer uma análise que perderia em torno de praticamente 11 bilhões aí a continuar essa desoneração. Aí o presidente vetou essa lei, o veto foi derrubado, como os senhores conhecem bem essa casa legislativa, os trâmites e a situação toda. Esse veto foi derrubado e ela continuou a vigir por 90 dias, até o mês de abril, então. Sendo que janeiro, fevereiro e março, nessas competências, nós atendemos esse compromisso da alíquota de 8%, nos beneficiando significativamente, a nível financeiro, desse benefício. Que houve agora no decorrer do mês de abril, o governo entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ADIM, uma ação de declaratória de inconstitucionalidade, e houve uma decisão monocromática do ministro ministro Zanin, definindo que estava suspenso esse benefício, então. E, na sequência, entrou em votação dos demais ministros, e ela está hoje com 5 votos favoráveis, houve um pedido de vista, e então interrompe essa decisão do ministro, interrompe a decisão, mas traz os reflexos da decisão monocromática do ministro Zanin, entendendo que, e já há um parecer da Receita Federal, já recebemos essa orientação, essa determinação, que agora no dia 20 de maio, que é quando nós temos que recolher a Previdência Social sobre a competência de abril, deverá ser recolhido sobre os 20%. Ministro Fux, obrigado, meu vereador. Se branco aqui, obrigado, Antônio. Tá. O ministro Fux pediu esse pedido de vista, ele tem até 90 dias para retomar a votação. E com isso, nós vamos, se não ocorrer qualquer mudança nesse período, agora dia 20 nós vamos ter que fazer o recálculo e recolher sobre 20% da folha. Tá? O que que isso significa? Trago os senhores aqui e aos presentes aqui no plenário esses números comparativos de janeiro, fevereiro e março de 2023. O nosso recolhimento para a Previdência foi de R$ 9.100.000. Lá então eram os 20% dos incidentes sobre a folha. Com a nova lei da desoneração em vigor, janeiro, fevereiro e março de 2024, e aqui tem um erro de digitação, 2024, o nosso recolhimento foi de 3.700.000. Nos gerando uma economia, então, um benefício financeiro de 5 milhões e meio de reais que ficaram no nosso giro financeiro. 1 milhão e 800 meses. Então, eu botei aqui, se houver realmente a reoneração, a se manter essa decisão do ministro Zanin, nós voltaremos a ter um custo a maior de 1 milhão e 800 mil reais mês. Passaremos a recolher em torno de 4 milhões e meio de reais. 24 milhões ao ano. Tá? Então aqui, eu, enquanto chegava hoje pela manhã, ainda tem uma matéria no G1, se os senhores acompanharem na sequência aqui depois, um posicionamento do presidente Lula ontem para o Poder 360, questionando, né, os empresários dos 17 setores, está chamando esses empresários e já há dos 17 setores para um debate, já há uma sinalização do que ele chama um consenso híbrido para o recolhimento. A partir de 2025, que a gente está correndo, é para que ao menos seja mantido esse 2024 agora, para a gente ter um fôlego, né, não venha nos reonerar. E o presidente entra questionando que aonde está o benefício desses 17 setores para o setor. Pelo amor de Deus, que questionamento é esse? Né? Já que lá em 2011, a então presidente Dilma possibilitou esse benefício para os empresários. Os números sinalizam que serão milhões de desempregos se houver essa reoneração, serão milhões de setores para o setor produtivo que serão extintos para reduzir ou suportar os custos financeiros das empresas. O setor executivo, o setor uruguaiano, a prefeitura de Uruguaiana, nós sentiremos na pele com esses números que estou trazendo dentro dessa realidade aos senhores aqui. Então, o que se apela, que se traz aqui ao conhecimento dos senhores, é que com o canal político que os senhores dispõem, com seus líderes, nossos deputados federais, que é por onde vai passar esse questionamento, que sejam acionados, sejam mais uma vez reforçado, porque aquilo que eles já estão atentos, estão brigando para manter essa desoneração, que nós consigamos força política, né, porque só com a força política, né, para que entre em pauta e que tenha votos favoráveis lá, para que se mantenha essa desoneração. Porque, afora isso, o cenário é muito preocupante. E aqui eu aproveito a oportunidade para me solidarizar, né, com a nossa massa gaúcha aí, com os nossos co-irmãos, né, de todos os cantos do Rio Grande do Sul, por toda essa, esse drama, essa situação traumática, né, que estamos passando com essa situação das enchentes, e que o pior a nível financeiro está por vir. Porque todo esse arraso das consequências dessas enchentes destruíram as situações, as empresas, né, vão reduzir o número de empregos, não há condições reais de se absorver tamanha avalanche, tamanha destruição que estamos tendo. E isso vai refletir diretamente no município, porque nós dependemos hoje, 52% da nossa arrecadação está calcada no repasse, nos repasses governamentais. Seja a nível do FPM, que já vai ter reflexo no próximo repasse do FPM, porque o FPM está calcado na arrecadação de imposto de renda e na arrecadação de IPI. O imposto de renda já está, os tributos federais, onde se enquadra o imposto de renda, ele já está prorrogado, suspenso por 90 dias. Então já vai abalar o conteúdo do bolo. Na mesma linha, o governo, a Secretaria da Fazenda, ontem acompanhava informações, está trabalhando num estudo que deve também prorrogar a arrecadação do ICM. E aí nos atinge em cheio, porque nós dependemos dessa fatia do bolo do ICM todas as terças-feiras para a composição do nosso fluxo de caixa. E mesmo que não venha prorrogar o ICM, o bolo vai diminuir, porque o bolo é composto da arrecadação num todo. E por isso que nós brigamos para que o setor produtivo tenha seus incentivos, tenha a sua força, que é para a formação desse bolo. O repasse para o ICM dos municípios é 25% do que o Estado arrecada, com um percentual onde a Uruguaiana, desses 25%, tem 0,72%, que é o que vem para nós todas as terças-feiras. E o FPM é repassado 10, 20 e 30 do mês, né? É no decêndio. Então, por isso que nós devemos estar conscientes dessas futuras dificuldades e que essa casa tenha, né, muita luz, né, muita sabedoria, tá? E, acima de tudo, muita cautela na análise, né, de projetos que venham a ter que mexer no caixa, que venham a influir no caixa do município, porque o nosso bolo realmente ele está se tornando um cupcake aí, né? Tá ficando pequenininho. Tá? Então, é muito complicado, muito preocupante, tá? E que requer muita atenção, muita cautela, tá? E que nós estamos mexendo em cima do nosso fluxo de caixa. Para vocês terem uma ideia, ontem, quando projetamos nosso fluxo de caixa lá junto com o secretário Antônio, junto com a financeira, a nossa financeira, a Cris, tá? Já temos os números para trabalhar no mês de maio, a gente jogou no fluxo de caixa 1.900.000 para a Previdência. Agora, se manter essa reoneração, eu vou ter que refazer meu fluxo de caixa e vai me aumentar 2.600.000 para um mês. E de onde vou tirar? Então é muito complicado. Daí já aperta do outro lado, é fornecedor que nós temos que rever, é algum benefício, alguma entidade que se aporte vai se atrasar. Então é o quebra-cabeça diário da Secretaria da Fazenda e é onde nós estamos à frente. E com muita satisfação, com muito prazer trabalhando, né, jogando sempre lá com muito prazer em poder administrar e, acima de tudo, tendo muita cautela, muita responsabilidade com esse orçamento de 400 e poucos milhões que nós administramos todo ano. Uma responsabilidade muito grande, mas que a gente tem na cobertura todo um apoio do prefeito Rony, do prefeito Tarragô, do executivo no geral, dos colegas secretários que trabalham A gente trabalha no contingenciamento orçamentário, inclusive, né? A gente trabalha muito apertado, principalmente esse ano, né? Que é um ano de finalização de gestão, um ano de muita responsabilidade, que vai se passar o bastão logo ali. Tá? Então, é muita cautela. E com o respaldo desse legislativo aqui, com muito apoio sempre, né? Com muita abertura, a gente tem condições de aliviar um pouco esse peso do dia a dia. Alonguei um pouquinho com relação a isso, mas eu fico à disposição se puder colaborar com algum esclarecimento maior com relação ao tema que nos trouxe aqui nesse convite e que nos proporciona ampliar um pouquinho e falar nas finanças como um todo. E dizer que é o senhor, a gente está sempre à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Jalcei.
Senhor presidente, bom dia às colegas vereadoras, vereadora Márcia, vereadora Zuma, bom dia aos colegas vereadores, ao nosso plenário, secretário adjunto Toninho, Paulo Ricardo, todos os assessores e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Secretário Valdir, foi importante a sua participação nesse momento de aflição e a gente já conversava com os colegas vereadores, pois expectativas negativas estão aí pleirando toda a nossa cidade, o Estado e o Brasil. Então nós temos esse receio, nós temos uma preocupação do impacto que vai atingir mais de 3 mil municípios e sabemos essa notícia, presidente Padovani, conversava com o senhor agora há pouco, estamos falando de um... Não existe mágica, né, secretário Valdir?
Não.
Tem que ter gestão. Então quando a gente fala em recurso público, a gente fala em administração pública, a colega vereador Clemente, que muitas vezes sempre bate nesse tema em gestão pública, pois muitas vezes se depara, secretário Valdir, com pessoas que têm solução para tudo. Você resolve tudo, faz uma mágica, vereador Clemente, principalmente nessa estação, né, colega vereador Clemente? Na estação que se aproxima, vereador Padovan, tem solução para tudo. É tudo fácil fazer. Mas quando a gente se preocupa e chama nesta casa, e é a responsabilidade desse poder legislativo que representa a nossa comunidade de Uruguaiana, são 11 representantes da comunidade que buscam, que nós esperam que nós buscamos trazer e respostas. E, secretário Valdir, a gente está falando aqui de uma redução, sim, de valores, no momento que diminui a arrecadação, e não vai ser diferente, vai ser... É ruim nós falarmos esse tema após tudo o que está acontecendo no Estado, mas é a realidade, secretário Valdir. Um Estado que está praticamente hoje com mais de 82% de municípios atingidos, devastados, é uma catástrofe que a gente jamais imaginou. A gente via, assistia pelos canais de televisão em outros países, vereador Clemente. A gente não podia imaginar que isso aí poderia ser devastar o nosso Estado, do que está acontecendo. E a gente conversa com familiares, a gente tem se deparado com amigos de outras prefeituras. Ontem eu falava com o vereador Delgado, com alguns prefeitos, né, vereador Delgado do Vale do Taquari, qual passava alguns registros para nós, secretário Valdir, de cidades totalmente devastadas. Devastada. A gente viu as imagens ontem que nos deixou muito preocupado. Isso vai repercutir aqui, secretário Valdir. Além dos outros municípios, aqui. Pois o nosso Estado é uma engrenagem, né? E cada município tem a sua contribuição para com que a máquina gire. E a máquina não vai girar, secretário Valdir. Não existe mágica. A mágica seria, hoje nós fazemos um depósito de 19 bilhões na conta do governo do Estado. Que é a primeira estimativa do governador Eduardo Leite, em 19 bilhões para começarmos a darmos uma reestruturação no Estado. Não é recuperar o Estado. É reestruturar o Estado, vereador Clemente. Conversava com o senhor da preocupação da infraestrutura, né, secretário, né, vereador Clemente? Os reflexos vão chegar, a infraestrutura do deslocamento das indústrias, fomentar novamente com que essa máquina gire. Seria necessário hoje a estimativa, secretário Valdir, de 19 milhões, e o senhor conhece muito bem quando fala em números, o senhor e o nosso economista, que hoje enaltece o nosso quadro da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, após nós temos mais uma vez um economista junto à Secretaria lhe dando todo o auxílio. Então, Toninho, quando a gente fala assim, 19 bilhões, para começarmos a movimentar, né, vereador Clemente, a tentar recuperar a infraestrutura do Estado. Então, é um valor que nós não sabemos, secretário Valdir, você fala em 100 bilhões, não tem algo que a gente não imagina. Mas hoje o nosso município, que depende de 52% de repasses governamentais para nós girarmos a economia local de Uruguaiana, 52%. Mais da metade do nosso orçamento, secretário Valdir, vem através de repasses. Ah, mas nós temos que gerar emprego e renda. Não é o momento de falar nisso. O nosso município sempre buscou isso, secretário Valdir. Mas hoje a gente não tem como criar uma expectativa de crescimento e arrecadação de um Estado que não há. Nós existe uma, hoje a insegurança é total até para o empresário que vai investir, vereadora Márcia. Nós vimos ontem falar na questão de causas animais aí, na ração que vai faltar daqui a alguns dias, porque não vai chegar os insumos. Isso a gente está falando em todo, na construção, reconstruir como, vereador Clemente? Se a gente via falar onde que nosso Estado não tem nem máquinas mais, secretário Valdir, as empresas que trabalham em infraestrutura do nosso Estado não tem mais maquinário para contratar, para alugar. Então a gente está dando alguns exemplos simples quando a gente fala, porque algumas pessoas acham tão simples, secretário Valdir, falar em finanças de gestão, quando não sabe o que é sentar e falar sobre um orçamento. Ah, mas são 400, mais de 400 milhões de reais anuais. Não, são 52% de repasse que a gente depende de órgãos governamentais para que esse repasse venha a juntar-se a todas as finanças do município de Uruguaiana. Então, a gente, eu lhe digo assim, ó, a gente fica muito agradecido, porque a gente estava preocupado, sim, quando surgiu a questão da após a votação do ministro Zanin, e nós deixou preocupado quanto a isso, e trazer hoje a Secretaria da Fazenda para passar um pouco desses dados para nós. Como o senhor diz, terão que ser muito aprofundados ainda, mas o que vale também é salientar com todos os colegas vereadores, esse impacto vai chegar nesta casa também já. Vai chegar tanto em qualquer investimento na parte de recursos públicos na estrutura do nosso município, saúde, educação, município que assumiu a responsabilidade sobre diversos segmentos que estavam parados em nossa cidade. Mesmo assim, a gente tem tentado continuar eles. E isso é uma obrigação da gestão. Mas é uma obrigação também, e que a gente agradece hoje, é vir o secretário da Fazenda esta casa, presidente Padovan, que estava preocupado e pediu que vocês viessem até trazer os números. E essa era a nossa preocupação, secretário, que hoje se confirma. São milhões de reais que deixará de entrar aos cofres públicos do município de Uruguaiana e vai causar sim, um impacto muito negativo, tão logo breve seja confirmado isso aí. Então, lhe agradeço, o vereador Juca lhe agradece, e a quem eu represento aqui, que com certeza deve estar me ouvindo e me acompanhando, e sabe que é uma preocupação de toda a comunidade uruguaiana. Obrigado, secretário.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar aqui mais uma vez o secretário Valdir, que está conosco, plenário, secretário adjunto. Um tema bastante técnico, no secretário. E apenas uma leitura singela, né, superficial dessa situação, de que vários aspectos dentro da economia devem ser observados e até dentro da administração. Porque a gente fala aqui também é do Pacto Federativo, né? Isto está implícito, intrínseco ao Pacto Federativo, que é a divisão dos recursos a nível de União, com responsabilidade dos estados e municípios. O que a gente vê? Quando o estado do Rio Grande do Sul, também o governador, já antes da catástrofe, anunciava preocupação com 6,3 bilhões de reais de incentivos fiscais que dava aos mais diversos segmentos que tinha de empresários, de empresas na economia do Rio Grande do Sul, e ele via problema nisso. O que nós vamos ver agora com a catástrofe do Rio Grande do Sul? Se o governador já se preocupava com a disponibilidade do Estado em contribuir com 6,3 bilhões de incentivos fiscais que dava e que estava buscando uma equação nisso tudo, o que nós vamos ver então? Se isso já iria impactar nos municípios? A tragédia que nós temos no Rio Grande do Sul, ela vai agravar cada vez mais a situação econômica. O cobertor que já era curto, já nem vai existir mais quase o cobertor. Será uma toalha que vão se cobrir agora os municípios. E quando a decisão monocrática do ministro trouxe essa situação, o que dá para verificar, e eu vou me ousar aqui falar no campo jurídico. Mas será que é tão difícil nós vermos em que uma matéria dessa magnitude, uma matéria orçamentária, era óbvio que o governo federal buscaria um mecanismo jurídico, porque é de competência do executivo, é como interferir lá na sua pasta, na fazenda, no município. Isto deveria ter sido, presidente, na nossa humilde concepção, era uma discussão política para que isso não chegasse nesse ponto. Agora nós estamos aí com votações, e é óbvio que o Supremo Tribunal Federal vai acompanhar o relator, a decisão monocrática, porque é de competência do Poder Executivo. Isso tem que ser no campo político para conseguir resolver essa situação. Se deixar única e exclusivamente na área jurídica, vai se buscar um entendimento constitucional, que é de competência do Poder Executivo, a matéria. Portanto, vejo, né, que o impacto, sem dúvida nenhuma, os problemas que nós vamos enfrentar aqui não é significativo, é extremamente grave para o município. Aqui ninguém tem vara de condão nesse momento. Uma enchente que já vem desabrigando inúmeras pessoas. A cada momento que a gente verifica aqui, e as pessoas às vezes perguntam o que fazem olhando o celular, é a quantidade de pessoas perguntando, talvez não só para mim, para todos os vereadores aqui, e a gente acompanhando a par e passo o que está acontecendo no município e no estado. Então, o que a gente vê aqui? Nós não temos tempo, e é isso no final que eu quero dizer, não tenho tempo aqui para ficar em campos ideológicos discutindo mesquinharia ou pobreza de espírito. O que nós temos que ter aqui é praticidade e atitude. Aqui a sigla partidária, nesse momento, é o que menos nos interessa. Aqui tem muita gente precisando de todos nós, e nós, inclusive, precisando de outros. Porque o nível que nós temos de administração é do município. Extremamente grave, que muitas vezes aqui nós vamos nos tornar impotentes frente a tudo isso. Desde o prefeito a nós todos dentro do legislativo. São decisões que, inclusive, a gente pode, no campo político, tentar ajudar, como o senhor coloca aqui. Mas apenas foi uma contextualização, presidente, e a preocupação que eu sei que é de todos nós. Mas, lamentavelmente, a matéria, entendo eu, que é de competência do Executivo e deve ser discutido a âmbito político a nível de União. Claro, com interferência política de todos que possam ajudar. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Secretário Valdir, suas considerações finais.
Presidente Padovan, nessa linha de raciocínio e das colocações do vereador Clemente, né, fica bem, bem claro, e que bom que a mensagem que a gente traz aqui, ela também se fez clara para que, né, dos reflexos negativos, futuros e próximos que podem acontecer. Eu costumo dizer que eu não sou futurista, porque eu não costumo... A palavra que eu não gosto de usar é eu acho que, ou definir o que vai acontecer, a gente não sabe. Então, mas eu procuro trabalhar dentro de uma realidade, com os pés no chão, tanto é que a gente trabalha sempre com fluxo de caixa, ele é uma realidade pessimista, uma realidade dentro da realidade e numa otimista. Vamos trabalhar em cima de um fluxo real, né, do que pode ser e aonde a gente pode mexer. Esse é o quebra-cabeça do dia a dia. Mas tem coisas que são evidentes, são iminentes, né? Essa redução do bolo, né, não há, está presente, não precisa muita sapiência para isso, né, nem muito conhecimento. É claro, para qualquer pessoa sabe que não vai ter demanda, não vai ter recolhimento. E o pior, as cobranças em cima do executivo também, elas serão redobradas. Já está acontecendo. Eu me referi aqui nas minhas considerações com relação à calamidade do estado, mas a gente está aqui com o pé na água, com os pés na água, né? Nós estamos aqui, os nossos irmãos ribeirinhos aqui, a comunidade, já está tendo esse aporte, esse trabalho, né, de toda a comunidade, de todos os irmãos aí, tá, para seu socorro e para sua assistência. E isso demanda recursos, né, que é através da assistência acima de tudo. O vereador Juca colocava muito bem a situação de quem tem soluções para qualquer problema. É muito fácil a gente dar pitaco na pasta ou na cadeira de outro. Agora, sentar, identificar o problema, buscar a solução, não é muito fácil, pessoal. Tá? Mas reforço aqui que a gente, tendo apoio, tendo respeito, tendo consideração, oportunidade de trabalhar e trazer, ser ouvido, as coisas se tornam mais fáceis. As minhas considerações finais... Presidente Padovan, é de agradecimento ao convite dessa casa, tá? E encerro como eu iniciei as minhas colocações aqui. Não estou ouvindo ensinar o beabá sobre o tema, porque o tema tem sido bastante discutido, muito pautado, tá? E ele vem sendo trabalhado hoje e amanhã, tenho certeza. JP News, CNN, aí é um tema de pauta aí, porque o presidente ontem provocou, né, como eu trouxe aqui, ele dizendo que espera se reencontrar com os empresários, os representantes dos 17 setores que estão para ser reonerados, tá? E aqui ele não faz nenhuma referência aos municípios, então os municípios seguramente já está deixando excluído, e aí entra a necessidade da nossa força política, tá? Porque nós não podemos abrir mão disso que já foi nos concedido nesse primeiro trimestre. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, vem trabalhando em cima desse tema. Recentemente, uns dias atrás, teve aquele encontro de prefeitos, onde o prefeito Rony esteve em Brasília acompanhando as discussões. E lá a CNM já apontou 4 pontos básicos com relação a não abrir mão dessa remuneração e pleitear para que ela se mantenha. Tá? Um deles é manter no mínimo 2024, agora até dezembro. Tá? Outra situação é que, ao invés desse benefício se limitar aos municípios até 156 mil habitantes, que seja englobado a todos os 5.300 e poucos municípios. 5.500 municípios do país. Tá? Outra é um estudo que tem que seja reescalonado a partir de 2025, que ela passe a ser 10, 26, 12, 8 em 2025, 10 em 2026, 12 em 2027 e 14 depois se mantenha. Né? Esse escalonamento da folha para que a gente possa ter o benefício. Então, para não me alongar demais, o nosso agradecimento aqui a essa casa, aos senhores, tá? E dizer que um convite aqui eu entendo como uma convocação, estamos sempre prontos, tá, para trazer clareza nos números e uma prestação de contas, que a gente prestando contas a essa casa, presta contas à comunidade, que é para quem a gente trabalha e para quem a gente tem esse compromisso e responsabilidade e carinho em trabalhar.
Obrigado
a todos.
Obrigado, secretário. Interrompemos a nossa sessão para um registro com o nosso secretário da Fazenda. Quero agradecer a presença do Antônio também, né? E reforço aqui aos nobres colegas vereadores, nós temos uma pauta aqui com votações hoje e nós vamos ser célere aqui no nosso... na ordem do dia hoje aqui. Então peço que todos permaneçam aqui no recinto, porque temos aqui votações no painel eletrônico. Registro fotográfico aqui para registrar a presença do secretário. Muito bem, senhores vereadores, vereadoras, retomamos as nossas atividades. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento serviços ao Executivo. Números 286 ao 289 e 292, protocolos 739, 740, 746, 747, 757/2024/LEDE, vereador Marcelo Lemos. Patrulhamento na Rua Nova Esperança 2 e no loteamento Chácara do Sol. Realização de serviços, manutenção e colocação de boca de lobo, conforme locais indicados. Reposição de lâmpada na Rua Severo Luzardo, em frente ao número 420, IPK 1. Número 290, protocolo 748/2024/LEDE, vereadora Márcia Fumagalli. Alinhamento, nivelamento e encascalhamento na Rua 8, próximo à ESF 5, da bairro Tarragô. Número 291, protocolo 754/2024/LEDE, vereador Egídio Carvalho. Patrulhamento e encascalhamento da Rua José Garibaldi, entre as ruas Flores da Cunha e General Câmara, bairro São Miguel. Ao Poder Legislativo, número 293, protocolo 755/2024/LEDE, vereadora Azul Mancinello. Participação na reunião do dia 28/5, a doutora Patrícia Rafinha Ancinello, alusivo ao dia do psicanalista. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores, vereadoras, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 68, protocolo 744/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli, disponibilização de clínico geral em tempo integral no ESF 2 da Marduk. Número 6970, protocolos 751/753/2024/LEGE. Vereador Egídio Carvalho. Implantação de cozinhas comunitárias em escolas da rede municipal de ensino. Mudança no estacionamento rotativo pago na cidade. Aldenite, número 67, protocolo 738/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. Estudos de mobilidade urbana no trevo da BR-472, acesso ao bairro Ípica. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos a nosso secretário que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 169, protocolo 737/2024/LEGE, vereador Carlos Delgado. A Escola Nossa Senhora do Horto, pela comemoração de seus 115 anos de existência. Número 170 ao 174, protocolos 742, 743, 745, 750/2024/LEGE, vereador Clemente. A Escola Municipal de Educação Infantil Cinderela, pelo aniversário no dia 9 de maio. Ao Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Vals, pelo aniversário no dia 15 de maio. Ao Esporte Clube Uruguaiana, pelos 112 anos de fundação a ser comemorado no dia 19 de maio. Ao Colégio Estadual Dom Hermeto, pelo aniversário comemorado no dia 15 de maio. Número 173, protocolo 749/2024/LEGE, vereador Egídio Carvalho. Ao soldado da Brigada Militar, Bruno Rolim, por atos de bravura na atuação das cheias na capital do Estado. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação de regime, urgência e urgentismo. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 51, em regime de urgência e urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 51 de 2024, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, de cozinheiros e de auxiliares de cozinha vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. As contratações, ora encaminhadas, impõem-se pelas reconhecidas necessidades de atendimento das demandas da área da assistência social relativas aos serviços prestados pela Policlínica de Segurança Alimentar, no que tange aos atendimentos do restaurante popular, que atende com a oferta de almoço uma média de 200 usuários por dia, oriundos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em nosso município, em sua grande maioria idosos e pessoas em situação de rua, totalizando aproximadamente 4 mil atendimentos ao mês. Nesta realidade, atualmente a equipe do restaurante popular, bem como de todos os serviços de acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, encontram-se plenamente defasados de pessoal, comprometendo assim a efetiva prestação desses atendimentos com a devida qualidade, justificando-se desta forma a solicitação do presente processo seletivo. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, por todo exposto, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renovo nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço, atenciosamente, Rony Peter Socompo Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a comunidade, Eu há pouco conversava com o líder do governo, Carlos Delgado, em relação a essa proposta do governo de contratação de cozinheiros e auxiliares de cozinha. Nós vimos que a estrutura do município, ela também está dando atenção para os desabrigados. Toda a rede do município, e não é diferente disso, essa questão que envolve o aporte de pessoas, principalmente numa área sensível como essa de confecção de alimentação. Então o município, vejo ele, e até me preocupei com a celeridade desse processo, mas o líder do governo nos coloca que pode atender ainda isto na terça-feira, depois da discussão nas comissões, e podemos dar celeridade ali nas comissões. E vi agora uma proposta do vereador Egídio Carvalho falando de cozinhas comunitárias. O vereador aproveitou a oportunidade de dizer que eu fiz uma emenda no orçamento para cozinhas comunitárias. Então, o orçamento do município também prevê recursos destinados para as cozinhas comunitárias. E a gente tem que observar temas como este, e por isso o regime, que estou aqui falando, mas é em razão do regime de urgência urgentíssima, se justifica, e nós precisamos estar muito atentos a tudo o que acontece nesse momento. E também, dentro deste tudo, quero aqui grifar, inclusive, que eu vou dizer, inclusive dos oportunistas, os paladinos da moralidade que existem nesse momento, onde a gente vê que muitas pessoas se aproveitam desses momentos de gravidade, de situações críticas que a gente tem, e saem para as comunidades, essas pessoas que estão até com problemas, muitas delas, até por um problema psicológico pela situação que estão passando, e oportunistas de plantão, como disse aqui, os paladinos da moralidade, que parece que tem solução para tudo, saem dizer para as pessoas, ou criar situações, inclusive falando de parlamentares, falando de vereadores, porque talvez o momento seja oportuno, né? Nós estamos na iminência de uma eleição municipal, e nós devemos aqui ter uma responsabilidade muito grande. Essas pessoas que sequer sabem quando é dia e quando é noite, que andam por aí, se aproveitando da desgraça das pessoas, aí, da infelicidade desse momento, elas devem saber, né, e conhecer como funciona. E tudo isso está dentro, sim, presidente, do contexto da apreciação do regime de urgência de uma matéria. Porque quando a gente aqui fala em urgência, perguntam às vezes, e eu acredito que já perguntaram para Vossas Excelências, por que alguns projetos são tratados da maneira que são e outros não? É porque a necessidade obriga a isso. Ali fora as pessoas precisam de respostas que passam por aqui, e por isso que eu insisto sempre, e os acadêmicos que estão aqui, por que a celeridade das propostas? Porque a população precisa da resposta e o Poder Executivo, ele não pode executar praticamente nada sem que a Câmara de Vereadores autorize. Por isso que esse projeto de lei agora está tramitando, e aproveito os senhores aqui para contribuir naquele trabalho que os senhores vieram buscar aqui, a proposta do governo em trazer o regime de urgência urgentíssima é uma redução de prazos para que a gente possa aprovar o projeto aqui e o benefício será dado a todos nós como comunidade. Então, quando algumas pessoas irresponsáveis perguntam por que lá na Câmara, em vez de tratar em regime ordinário, que é um prazo mais extenso, as propostas tramitam em prazos mais curtos? É porque nós, como cidadãos, precisamos de resposta. E as cozinhas, como a Secretaria de Desenvolvimento Social está precisando de cozinheiros e auxiliares, nós precisamos tratar a matéria com celeridade para atender a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. O regime está em discussão, mas alguém que queira discutir? Passamos ao período, então, de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 51. Em discussão e votação únicas, solicitamos a nossa...
Senhor presidente, solicito a inclusão dos projetos 52 e 53, que se trata daquela nossa reunião junto à administradora da Santa Casa, onde um valor que a Câmara de Vereadores encaminhará para o município, com forma de devolução antecipada, para custear alguns insumos daquele hospital.
Colocamos a inclusão na pauta em votação.
Presidente,
com a palavra o vereador Clemente.
Como líder da bancada do Podemos, apenas peço para Vossa Excelência, como presidente da casa, que faça uma dissertação objetiva, o que significa isso também, sempre aproveitando a oportunidade dos acadêmicos que estão ali, que precisam desses conhecimentos para também fazer o seu trabalho.
Colocamos em votação, os que concordam, sobre a inclusão na pauta, né, do projeto vereador Carlos Delgado. 52, 53. Bom, trata-se... Nós tivemos reunidos essa semana na Santa Casa, com a gestora Thaís, todo o corpo técnico da casa, com a Comissão de Serviços Municipais, a qual é presidida pelo vereador Clemente, e os demais vereadores que compõem a comissão, e outros também que não compõem a comissão, mas o assunto era de suma importância. Trata-se de várias preocupações que existem dentro da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Um dos problemas, e foi bem pontuado, é a questão da oncologia, onde nós temos ali alguns insumos, pessoas que estão em tratamento oncológico para mais alguns dias apenas. Então, envolve toda também a questão logística da medicação chegar aqui, né, para que não seja interrompido o tratamento das pessoas que estão fazendo já há meses o seu tratamento oncológico, que não pode ser interrompido, né? Então, com a preocupação que esses insumos, por meio de transporte que possa ser interrompido ou que a logística ficou muito longe para chegar a medicação e questões de tempo, e também para que não haja a falta, nós fomos solicitados pela gestora da Santa Casa um pedido de socorro. A Câmara Municipal de Uruguaiana, ela sempre é parceiro em questões de saúde e socorro à nossa população. Então, por antecipação de valores, nós decidimos entre os vereadores ali que faríamos um repasse para que possamos socorrer a oncologia do nosso hospital. Bem, também pautado ali um assunto também muito, muito importante, que é a questão do leite também, da UTI neonatal, né? Então, são vários os problemas. São vários os problemas. A Santa Casa, ela tem uma despesa mensal de 7 milhões de reais para manter em pleno funcionamento e atendimento às pessoas. E como bem falou o vereador Clemente, nós não sabemos como vai ficar. Estamos aí numa iminência, monitorando todos os dias, né, essa enchente que está crescendo, né, preocupante. E também nós sabemos que muitas das coisas que acontecem, como nós vivemos aqui um drama da pandemia, nós tivemos uma superlotação da Santa Casa, nós tivemos vários problemas, né? E enfim, né? A Câmara Municipal, através da mesa diretora, através dos vereadores, vereadoras e também a Comissão de Serviços Municipais e Saúde, estava lá para conferir e ver realmente a necessidade desse adiantamento e desse socorro. Então, está entrando na pauta agora, para votação, esse repasse à Santa Casa, ao Hospital Municipal.
Um acréscimo apenas, senhor presidente, se me permitir.
Pois não, vereador.
Muito bem colocada a questão daquilo que é fundamental, que são os insumos para o setor de oncologia, mas também destacou a gestora a necessidade de serem atendidos as urgências que são emergência de pronto-socorro e de UPA, e que em circunstância alguma podem faltar os insumos. Então são colocações importantes que fez a gestora, e esse valor de 300 mil reais vai suprir temporariamente, não é ainda o valor ideal para atender todas as questões que envolvem
momentâneo,
o
né?
nosso hospital.
Nesse primeiro momento, a Câmara faz um repasse de 300 mil reais socorrer os insumos. Exatamente. Da oncologia.
Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloco em votação o pedido de inclusão na pauta para a votação do projeto de lei 52, de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A inclusão na pauta está aprovada. Votação de regime, urgência, urgentíssima. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 52, em regime de urgência, urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 52 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 300 mil. Esta abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recursos em rubricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais 4292, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040. Recursos destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, considerando o quadro de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul devido a eventos climáticos extremos que atingiram o estado. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de valores de rubrica próprias da Câmara Municipal de Uruguaiana. Ante o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copumelo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Quero registrar a presença no plenário da senhora primeira-dama do Parlamento Municipal, Elaine Cristina Taques Padovan. Seja bem-vindo ao Parlamento.
Que cartaz, hein? Ah, presidente.
Estava devendo em casa. Estava devendo em casa.
Se recuperou, hein?
Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 52. Votação de regime urgência urgentíssima, solicitamos à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 53 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 53 de 2024, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos ao setor de oncologia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Este repasse dá-se por conta de adiantamento da devolução parcial de possíveis sobras financeiras da Câmara Municipal de Uruguaiana, nos termos do ofício do Poder Legislativo, datado de 8 de maio de 2024. Desta forma, os valores, ora autorizados, deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana exclusivamente à finalidade do repasse. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, a considerar a crítica situação financeira do nosso hospital, aguardo a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copumelo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereador. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que proceda a votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 53. Muito bem, isso merece comemoração, né, gente? Em nome da presidência, da mesa diretora, agradecemos a intenção desse parlamento em ser solidário, prestativo ao nosso município e às demandas da nossa Santa Casa. Muito bem. Em discussão e votação únicas, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 39.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 39, de 2024, Protocolo 548/2024, Poder Executivo. Relator, vereadora Azul Mancinello. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$70 mil. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 39 de 2024, protocolado nesta casa sob número 548/2024, de proposição do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$70 mil. Pretende o presente projeto de lei abertura de crédito suplementar para ser destinado os recursos à Secretaria Municipal de Cultura, que servirá para atendimento das despesas de recursos livres não vinculados, de acordo com o extrato anexo ao presente projeto. Destacamos a importância desse recurso, que também quitará notas fiscais pendentes da obra do Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa, obra essa de tamanha essencialidade ao incentivo da cultura de nossa comunidade. Face ao exposto, o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta Casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de maio de 2024. Assina a vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 39 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da ementa do PL 2021, considerando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior.
Projeto de Lei número 21, Protocolo 235/2024/LEGE, vereador Cleino Bim. Denomina Dionísio Musáquio Félix a Rua B do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o projeto de lei número 21 está aprovado. Interrompemos a nossa reunião para análise da matéria aos projetos 52 e 53. Senhoras e senhores vereadores, reiniciados os trabalhos, em discussão e votação únicas, solicitamos a nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 53 incluído nesta reunião. Perdão, projeto de lei ordinário número 52.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 52 de 2024, Protocolo 761/2024/LEGE. Procedência do Poder Executivo, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$300 mil. Relator, vereador Joalcei Alves Gonçalves do Juca. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 52 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 761/2024/LEGE, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$300 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que esta abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente tem por objetivo alocar recursos em rubricas. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, fonte de recurso, 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 0040, recursos destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, considerando o quadro de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul devido a eventos climáticos extremos que atingiram o estado. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto, a redução de valores de rubrica da própria Câmara Municipal de Uruguaiana. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 9 de maio de 2024. Vereador João Sei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 52 está aprovado. Em discussão e votação únicas. Solicitamos à nossa secretária a leitura dos pareceres ao PL 53 incluído nesta reunião.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 53 de 2024, Protocolo 752/2024. Procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária, número 53 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob número 752/2024, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Conforme disposto no artigo 30 na Constituição Federal, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o Regramento Federal da Lei 1493, de 51, versa sobre as subvenções em seu artigo 5º, inciso 1. Artigo 5º. Somente poderão ser beneficiadas com subvenções entidades que visem especificamente aos seguintes fins. Inciso 2. Promover a defesa da saúde e a assistência médico-social. Parecer. Conforme o texto, o repasse ocorre por conta de adiantamento de devolução parcial de possíveis sobras financeiras da Câmara Municipal de Uruguaiana, nos termos do ofício do Poder Legislativo, datado de 8 de maio de 2024. Por fim, o Poder Executivo ainda ressalta a crítica situação financeira do hospital, que demanda responsável mobilização para resolução. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 9 de maio de 2024. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 53 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa, sobre o número 762/2024/LEGE, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que o valor desta subvenção destina-se por conta de adiantamento de devolução parcial de possíveis sobras financeiras da Câmara Municipal de Uruguaiana, nos termos do ofício do Poder Legislativo, datado de 8 de maio de 2024. Desta forma, os valores ora autorizados deverão ser utilizados pelo Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana exclusivamente à finalidade do repasse. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 9 de maio de 2024. Vereador João Sei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta comissão o projeto de lei número 53 de 2024, protocolado nesta casa, sob número 2024, de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados à aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. O presente projeto pretende o repasse de recursos a título de subvenção social e auxílio financeiro para o Hospital Santa Casa de Caridade, para aquisição de medicamentos para o setor de oncologia. Salientamos a necessidade urgente da compra dessas medicações em razão de atender à prioridade dos serviços de atendimento ofertados por nossa instituição hospitalar, principalmente na situação atual em que nosso estado está vivenciando, onde, devido às enchentes, muitos casos oncológicos estão sendo encaminhados para a nossa cidade. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 9 de maio de 2024, vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssimo está aprovado ao projeto de lei número 53. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 84, protocolo número 745/2024/LEGE, em atenção ao requerimento número 218 do vereador José Clemente.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 619/620/2024 e ofícios de comissões número 85 a 87.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios números 280 a 285/2024.
Passamos ao período das comunicações.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Sei. Senhor
presidente. Obrigado, colegas vereadores. Já no antecipar das horas aqui, mas a gente só precisa fazer um, um relato muito breve aqui, senhor presidente. O Estado do Rio Grande do Sul, vereador Clemente, colegas vereadores, aguardam uma manifestação por parte do governo federal, que na verdade é uma expectativa de um socorro imediato à catástrofe que atingiu o nosso Estado, e mais uma vez falo aqui com mais de 380 municípios que foram atingidos pelas cheias, pelas enxurradas, que ceifou mais de 108 vítimas até o momento, e existem milhares de pessoas desabrigadas e desaparecidas, né, vereador Clemente? 107 pessoas mortas, corrigidas pelo vereador Clemente. A gente se depara, na manhã, a presidente Padovan falava com o senhor, de um socorro imediato por parte do governo federal, que tivesse se olhar atento, vereador Clemente, e a gente se surpreende, na verdade, com mais uma vez uma maquiação aqui no, nas informações por parte desse governo, esse desgoverno, esse desrespeito ao Estado do Rio Grande do Sul, e entre as listas das medidas e os seus impactos, que vai ajudar, fala um anúncio, vereador Egídio, de mais de 50 bilhões de reais para socorrer o Estado. Mentira! Mentira desse governo. Teve a capacidade de colocar entre as medidas, vereador Clemente, a antecipação do Bolsa Família, que é um direito. Ele não está dando dinheiro, vereador Clemente. Ele está antecipando o recurso das pessoas que recebem Bolsa Família. O auxílio gás é um direito do cidadão que está cadastrado nos projetos sociais do governo. O BPC, vereador Clemente, que não é da competência, e ele vem como vai antecipar os valores para as pessoas. Ele não está dando nada. Ele não está dando um real, ele está antecipando o salário que vai fazer falta para essas pessoas daqui um mês, dois meses. Antecipação do abono salarial. Antecipação da restituição do imposto de renda, que é um direito do contribuinte que paga o seu imposto. E aí, mais uma vez, o governo federal desrespeita o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Maquiavel, um governo incompetente, que tem uma ministra de planejamento que não sabe nem falar onde é o Estado do Rio Grande do Sul. Uma incompetência, um desrespeito com o cidadão. É um desabafo, é uma vergonha ver um governo que anuncia esse monte de medidas de 50 bilhões de reais, entre elas, nada mais do que dar o direito que é do cidadão. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador José. Lamentável mesmo o desrespeito que esse governo tem com o nosso Estado, que é um dos estados que mais produz para o nosso país. Muito bem. Agradecemos então a todos, declaramos encerrada a 27ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenhamos todos uma ótima tarde de quinta-feira. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.